Bom dia. Peço ao nosso secretário Ananias Júnior que faça a aferição de quórum para início da sessão ordinária.
Aferindo o quórum, presidente. Capitã Elisete, Luzimar Silva, Ederson Lopes, Domingos de Paula, Jean Carlos, Thaís Souza, Elias Dunana, Ananias Júnior, Policial Federal Suender. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço à vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos países, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nos servamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Lucas, capítulo 1, versículos 70 a 73.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Já abro o pequeno expediente pedindo ao vereador Ananias Júnior, nosso secretário, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projetos e correspondências objetos da presente sessão.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Na síntese da ata da 21ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 15 dias de outubro de 2025, às 11h45, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação e sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Ramiro do Autismo. A sessão foi realizada em formato híbrido, com alguns vereadores presentes fisicamente no plenário Teotônio Vilela e outros presentes por meio de software de videoconferência. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamados vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi apresentado o requerimento verbal pelo vereador professor Marcos, solicitando a votação em bloco dos projetos na pauta da ordem do dia, mantendo as votações vereadores na primeira votação. Consultado o plenário, a senhora presidente deferiu o pedido. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 302/2025, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivos ao artigo 7º da lei complementar número 561, de 16 de outubro de 2024, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, lei orçamentária de 2025 da Outra Providência, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 303/2025, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivos ao artigo 6º da lei complementar número 558, 25 de julho de 2024, que institui a lei das diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2025 da Outra Providência, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 336/2025, de autoria do prefeito, dispõe sobre a remissão de preço público por destinação de resíduos sólidos urbanos no período de 2014 a 2019, aprovado por unanimidade dos presentes e esgotada a pauta, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de outubro em horário regimental. Nas correspondências, temos um ofício 193 do vereador Frederico Godoy, justificando a sua ausência por agenda externa marcada anteriormente, e do vereador Rimé, pela ausência em razão de viagem oficial à República Popular da China, integrando a delegação de jovens da América Latina para intercâmbio cultural. Também quero registrar a presença do vereador Hamilton, do vereador João da Luz e do vereador Marcos Carvalho, e agora do vereador Alex Martins. Sem mais para o momento, presidente, já devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Não havendo inscritos no pequeno expediente, abro e encerro a fala, abrindo o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador professor Marcos Carvalho.
São 9 horas e 48 minutos, vereador professor Marcos Carvalho, do PT, o primeiro orador.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Quero hoje fazer um retrospecto aqui das emendas enviadas pelo deputado estadual Antônio Gomide para Anápolis. Essas emendas são importantíssimas para que a gente possa avançar na cultura, na educação, na saúde e em diversos outros assuntos. Quero destacar que em 2023, o deputado estadual Antônio Gomide enviou 206 mil para aquisição de instrumentos musicais da banda Lira de Prata e mais 100 mil com esse mesmo objetivo no ano de 2024. Foi enviado ainda 500 mil para ampliação da Escola Municipal Deputado José de Assis e 500 mil para a Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, lá no Guanabara, Deputado José de Assis, no bairro de Lourdes. Foi enviado ainda mais 100 mil para o CIMEI José Cupertino de Paula, no Industrial, e também mais 100 mil para a construção de um parque recreativo infantil na mesma escola. Foi enviado ainda 150 mil para aquisição de equipamentos imobiliários na Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, no bairro da Lapa. E ainda mais 50 mil para aquisição de ar-condicionado no CIMEI Dona Iris Araújo. Essas emendas, algumas foram operadas, outras não, e a gente agora busca que essa operação para que a gente possa efetivar e retirar as emendas do papel. No ano de 2025, o deputado estadual Antônio Gomide enviou 100 mil para o CIMEI Cassimiro de Abreu, 100 mil para o CIMEI Dina Mioto e ainda 50 mil para a aquisição de ar-condicionado no CIMEI Dina Maria Mioto. Dina Mioto foi uma professora nossa da Univangélica, uma socióloga que marcou época em Anápolis. Tem ainda 300 mil para a reforma da quadra da Escola Municipal Cecília Meirelles, que acabou virando um estacionamento e ficando abandonada. Então, nós precisamos terminar também essa obra para dar mais qualidade de vida para os nossos alunos. Então, quero aqui fazer o destaque dessas emendas, reiterando a nossa vontade, o nosso desejo de construir coletivamente uma educação de qualidade em Anápolis e de ajudar onde nós pudermos, fazendo a boa política, a política da construção de um mundo melhor, a partir do nosso local, a partir da nossa arena, a partir do nosso espaço de transformação. Então, faço esse registro aqui de, mais uma vez, recursos das nossas bancadas chegando a Anápolis para que a gente possa ampliar as obras no município. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Elias Zunana. Não está presente no plenário, então já convido o próximo orador inscrito, vereador Reamildo do Altíssimo.
São 9 horas e 51 minutos. Transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal da Lapa, na segunda-feira, dia 30.
Senhores, senhores, bom dia a todos. Cumprimento aqui a doutora Andréia Rezende, presidente da casa, cumprimentando a todos, novos vereadores dessa mesa. Tendo meus cumprimentos aqui também ao pastor vereador Wederson Lopes, cumprimentando a todos os nobres vereadores aqui presentes. Também tendo cumprimento aqui a Giovana, cumprimentando a todos da comunicação, né, vocês também que nos assistem através da TV Câmara e também através das ondas sonoras da rádio Manchester de Anápolis. Bom, hoje é motivo de alegria, é motivo de celebrar mais uma vitória da nossa comunidade autista em Anápolis. Agora, em Anápolis, é lei. A lei 4.498, que dispõe sobre a validade indeterminada do laudo médico pericial que atesta o transtorno espectro autista. Mais uma vitória para a nossa comunidade. Agora, a nossa comunidade não viverá aquela situação de que vamos ali, né, algum atendimento e vai desqualificar o laudo do médico. Então, mais uma vitória, uma busca, uma luta do nosso gabinete, buscando estabelecer os direitos que já é garantido para a nossa comunidade, mas que, de fato, em algum órgão ou outro operacional, tem desqualificado o diagnóstico ou o laudo do autista no nosso município. Agora é lei. Mais uma vitória para a nossa comunidade, né? Uma das primeiras cidades do estado, né, a ter essa lei no segmento, a lei 4.498. Obrigado, prefeito Márcio Correia, por reconhecer e autografar aqui esse projeto que, de fato, vem mudar aí as condições das nossas famílias que têm, muitas vezes, buscado o atendimento e o serviço e, por conta desses detalhes, têm enterrado ao meio do caminho os serviços oferecidos dos diversos segmentos. Bom, eu queria aqui também usar minha fala nesta manhã e falar sobre a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, que ficou engavetado aí um período de 8 anos. E aí, em volta, um tempo nostálgico, de que quando eu ainda adolescente, jovem, acontecia a primeira Marcha para Jesus, e aí estava presente aqui, Cleidilar, Aline Barros. E aí me veio uma foto, vídeo, fotografia na minha mente, dela balançando a bandeira do Brasil. Até comentei com ela, ó, naquela primeira marcha, em frente ali à Câmara Municipal de Anápolis, né, que hoje é a Prefeitura, você estava balançando. É a mesa, ela lembrou. Então, é a primeira marcha. Mas, né, por falta de entendimento, nós ficamos aí um período de 8 anos sem fazer a marcha. A marcha que teve diversas participações, né, inclusive aqui o trabalho operante aqui da nossa presidente, do nosso amigo pastor Ederson Lopes, que esteve à frente aí articulando, e de fato, né, tornou-se de novo uma realidade no nosso município. E eu não poderia deixar aqui, Ederson Lopes, de agradecer, né, o empenho da CPA, né, que é o Conselho dos Pastores aqui de Anápolis, no nome do nosso bispo Moses, que, de fato, né, arregaçou as mangas para que pudesse ter o retorno da Marcha para Jesus. E diversos organizadores que tiveram presente, né, diversos patrocinadores, diversos parceiros que tiveram presente. Né, usar aqui até o nome da Rádio Imprensa, que fez um trabalho importantíssimo na divulgação, da TV Anguera também, que fez um trabalho importantíssimo na divulgação, mas eu não poderia também deixar de agradecer a presença do meu presidente, pastor José Clermont César, né, que com suas palavras, cheio de sabedoria, né, lá leva a todos os presentes a conscientizar que Anápolis é do Senhor Jesus. E também em todo operacional ali, né, teve ali uma equipe muito bacana da minha igreja, que foram os meninos do Comep. E eu quero aqui agradecer, né, no nome do Pedro Henrique, que é o nosso presidente do Comep, né, aqueles que estavam ali com o coletinho verde, né, ali ajudando a segurança, são todos da nossa igreja, do nosso projeto. Também a mídia, né, da nossa igreja, que teve presente, né, a mídia do Comep. Quero agradecer a todos os presentes. Né, agradecer também a igreja do pastor Antônio, ali do Bairro de Luz, no Ministério de Madureira, que fez parte da segurança do palco. Então, de fato, foi um momento muito importante, um momento onde nós animamos, um momento onde nós dançamos na presença do Senhor, né, como fez Davi, dançou na presença do Senhor, cantou, pulou, bateu palmas, e foi um momento de muita alegria, professando o nome do Senhor Jesus. Né, no nome do William Rocha, agradeço aí a todos da equipe da Rádio Imprensa, que Deus continue abençoando vocês, dando saúde, né, que possam estar sempre à frente aí, divulgando, né, os eventos que vêm de fato, né, aclamar e proclamar o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já convido o próximo vereador, inscrito vereador Luzmar Silva.
Agora são 9:57. Vereador Luzmar Silva é do Progressista. Ele agora vai usar a tribuna no grande expediente Cada vereador tem 10 minutos para usar a tribuna. E você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara, no YouTube, pelo Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93.
Bom dia, senhora presidente, todos nós, a pessoa do nosso pastor e vereador Anderson Lopes. Cumprimento todos que estão acompanhando pela Rádio Manchester. O assunto aqui já é rotineiro, né? Mês de outubro, mês de festa, é isso. Enquanto eu estava na marcha, eu estava aí final de semana também trabalhando muito. E aí eu tenho a prerrogativa, vereador Alex, né, do microfone aqui de divulgar esse trabalho. Acho que às vezes é criticado, mas esse ato tem que ser divulgado por mim. É muita alegria que estivemos na caravana do bem, na caravana das crianças, aproveitando o mês de outubro, trabalhando e levando alegria às crianças. Para muitos pode ser bobeira, para muitos é coisa insignificante, mas eu sei do apreço, do carinho, como a gente é recebido com o nosso trenzinho. E nesse final de semana a gente esteve ali no município de Gameleira, Mucambim. A festa começou logo cedo ali na cidade de Mucambim, às 8 da manhã. Estava ali com o vereador Hudson Paca, da cidade de Gameleira, prefeita ali participando, tanto no Mucambim quanto na Gameleira, Viviane, qual eu deixo aqui um abraço, estava participando com a gente, andando no trenzinho, participando das brincadeiras, e nosso vice-prefeito Zé Thiago, também ali no município de Gameleira. A festa foi linda, foi bacana, e depois, quando foi já no final da tarde, vindo embora, a gente ainda passou levando brinquedos, levando o nosso trenzinho em mais 3 igrejas. Né? Aquela chuva, a gente estava fazendo ali a primeira festa, ali no bairro Alvorada, na Igreja Batista, do pastor Manel. Então, nos recebeu com muita alegria as crianças ali, o pessoal bastante animado. Depois a gente foi ali para o bairro São Jorge, pastor Marivaldo, qual deixo aqui um abraço, da Igreja Missão. E às 22 horas nós estávamos ali no bairro Polo Centro, saindo de casa às 6 da manhã e ficamos até a noite, muito gratificante, levando alegria. E ontem, no domingo, estivemos ali com o vereador Rafael em Campo Limpo, qual deixo aqui um abraço, participação da minha deputada Vivian Alves, além de festa bonita, festa grande, do vereador Rafael em Campo Limpo ali, criança toda, um peso ali, o trenzinho deu mais de 10 voltas com aquelas crianças. Parabenizar o vereador Rafael, juntamente com a rádio ali, a nova edição da Festa das Crianças que faz. Até encontrei lá em Campo Limpo, né, o nosso Ananias Júnior, estava ali no momento de dor, né, mas bem próximo estava tendo ali a festividade das crianças, e próximo ali estava tendo um velório, né, qual deixa aqui o sentimento da família do Ananias, mas ele esteve ali, né, deu um abraço, cumprimentou, e a festa foi bonita, ali organizada pelo vereador Rafael, qual deixo aqui um abraço a todas as pessoas de Campo Limpo, pessoas educadas, né, nos recebeu muito bem. E aí eu fico vendo, Ananias, eu fico vendo a experiência, né, que Deus nos concede. Ele ali, Alex, né, com números de brinquedo, e fazendo sorteio, sorteando. Aí eu cheguei nele e falei, você tem quantos brinquedos aí? Aí ele falou, X. Eu falei, os brinquedos que você tem é suficiente para os meninos que estão aqui. Não, não vai dar não, você tem tal. Eu falei, não, rapaz, pode ir por mim. Pode ir por mim, que você tem esse tanto de brinquedo? Tem. E pode entregar de um por um. Né? E ali ele me permitiu ajudar e a gente organizou a fila e todas as crianças saíram dali com o brinquedo. E o que eu falei para ele, ainda vai sobrar. Sobrou meio que uma neta de brinquedo. Né? Então é uma experiência. E ele preocupado fazendo sorteio. Então ia lá até agora sorteando aquele brinquedo. Então é uma experiência que Deus nos dá. E dali a gente foi com a vereadora Chile, com o cumprimento da cidade de Ouro Verde. Né? A gente também fez ali uma festividade bacana, a primeira que a vereadora Shirley faz ali na cidade de Ouro Verde, a primeira de muitas, e a gente fica feliz, né, de poder estar levando alegria, né? Nada é cobrado, né? Não cobro combustível, não cobro nada, a gente vai mesmo pela gratidão das crianças de poder ajudar esses vereadores que queiram e faz e realiza esses eventos. A intenção é ajudar e colaborar de alguma forma, e que ganha com isso é as crianças. É um trabalho que Deus colocou no meu coração há 25 anos, muitos me chamam até de doido, como é que você faz esse tanto de festa, mas é o que eu já falei aqui, né? Quem sabe a dor do próximo é quem já passou por ela. Então, é gratificante hoje poder estar nessa casa e ter a condição de proporcionar essas festividades, e a gente faz tudo isso com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, né? E ficamos aí felizes, né? Quando a gente faz o que gosta, é prazeroso, é muito bom, então é com alegria que a gente faz. Ainda temos aí o próximo final de semana, né, encerrando, fazendo mais uma festividade ali no Jardim Suíço, e vamos encerrar no dia 26 na região da Jaiara, ali no Bandeiras. Então, chegando ao final do mês e também das nossas festividades. E aí eu deixo aqui, né, meu agradecimento para toda a minha equipe que trabalha toda semana e presta esse serviço voluntariamente. Aí essas festividades só podem ser realizadas devido aí esse voluntariado aí dos meus funcionários, né? Então, fico feliz, agradeço a cada um, que Deus continua abençoando e dando força para a gente continuar aí fazendo missão na vida dessas pessoas que mais necessitam e que precisam de nós. Desejo a todos,
a parte, muito mais.
Desejo a todos aí um dia abençoado, uma semana abençoada, uma paz ao vereador Ananísio.
Luzmar, eu preciso participar da sua fala porque eu quero te parabenizar. É incrível o que você faz e quero elogiar a sua equipe, porque quando acabou o evento, vocês limparam a praça inteirinha, não deixaram a sujeira, empilharam as cadeiras, organizaram muito bem. As crianças que estavam passando aleatoriamente, porque às vezes perderam o horário, vocês, opa, opa, não vai ficar sem brinquedo não, ainda entregar o brinquedo. Você entrava dentro do trenzinho, buscando mais criança, mas não deixava ninguém da cidade sem. Você está de parabéns, principalmente pela sua equipe e pela limpeza e organização. Parabéns.
Sim, né, até muitos acham curioso, mas é injusto, né, pegar a rua limpa e deixar toda suja, porque é servido cachorro quente, né? Então cai ali, ele joga aquele saquinho do cachorro quente, até mesmo o guardanapo do algodão doce. Então a gente tem essa prática, né? No final a gente faz ali uma gincana, né, da limpeza, e eu dou prêmios ali para todos que participam, e a gente deixa, né, o mínimo que pode fazer é deixar da maneira que a gente pegou. E é isso, né? A gente quer aí sempre contemplar todos, né, que passam da festa. Então a gente sabe, alguns chegam no final, mas a gente tem esse acolhimento aí, né, também de estar agraciando com brinquedo a todas as crianças, né? E Deus tem nos abençoado, tem nos dado força e estratégia, né, para a gente conduzir. Muito bem, a gente vê, né, igual ali o vereador Rafael, a vereadora Chile, né, conta com a gente porque já sabe a experiência aí de 25 anos fazendo essa festividade. Mas é Deus no comando e fico feliz, né, que nosso trenzinho rodando o dia todo e nenhum incidente, nenhum problema, porque tem certeza, às vezes não é divulgado, não é noticiado. Mas se uma criança vinha machucar, se vinha acontecer coisas aí do mal, aí sim pega uma proporção gigantesca. Aí me chama até para dar uma coletiva, né? Mas todo evento a gente ora, coloca na presença de Deus, e Deus tem abençoado. Desejo a todos uma semana abençoada, um dia abençoado e devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Lucimar Silva. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
São 10h07, vereador Ederson Lopes, da União Brasil. Ele vai usar a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos para falar na tribuna. Hoje, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Vamos ouvir o vereador Ederson Lopes, do União Brasil.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar a imprensa que cobre a sessão nessa manhã aqui na Câmara Municipal, cumprimentar a população que nos acompanha e que todos tenham uma semana abençoada. Quero aqui falar, dentre vários assuntos, iniciar pela Marcha para Jesus, que aconteceu no último sábado, dia 18 de outubro. É uma lei municipal. Essa lei, ela diz que no terceiro sábado do mês de outubro deve acontecer no município de Anápolis a Marcha para Jesus. E após 8 anos, o Conselho de Pastores de Anápolis, presidido pelo Bispo Mozart, né, conseguiu unir várias forças de vários segmentos para que nós tivéssemos de volta a Marcha para Jesus na cidade de Anápolis. Houve envolvimento aqui dessa casa, da Câmara Municipal, agradecer a presidente Andréia Rezende, todos os demais vereadores que abraçaram a Marcha para Jesus, prefeito municipal Márcio Correia, a primeira-dama, a doutora Carla, governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela, primeira-dama do Estado, a dona Gracinha, e dizer que a Marcha para Jesus, ela iniciou às 14 horas, vereador Hamilton, às 14 horas, lá no estádio Jonas Duarte, e ela encerrou às 23 horas na Praça do Emanuel, onde nós tivemos diversas apresentações, louvores, adoração ao Senhor, pregação da Palavra. Pastor Clarimundo esteve ali pregando a palavra de Deus, o pastor Washington, demais outros pastores, pregando a palavra de Deus, fazendo apelo. Nós tivemos não uma chuva, mas nós tivemos uma tempestade à tarde, durante a Marcha para Jesus, e as pessoas não arredaram o pé. Elas continuaram firmes ali na Praça Dom Emanuel, tanto é que ao final, a última apresentação, que foi da Aline Barros, a praça estava lotada, ali por volta de 10, 11 horas da noite. Então, foi uma marcha verdadeiramente para Jesus. Mas, infelizmente, algumas pessoas querem deturpar, algumas pessoas querem manchar a Marcha para Jesus. E pegam ali um período de meia hora, onde, com justiça, o Bispo Mozart concedeu a palavra ao governador, ao prefeito, ao vice-governador, a primeira-dama do município e do estado, para que eles pudessem falar, autoridades constituídas. Ali nós tínhamos deputado estadual, deputado federal, vários vereadores, ninguém usou a fala. Somente governador, vice-governador, primeira-dama, prefeito, nem o vice-prefeito usou a fala, mas a primeira-dama do município. Um período ali de 30 minutos, 40 minutos, numa marcha que durou 9 horas, mas as pessoas querem manchar. Aqui em Anápolis, há por parte de certas pessoas uma perseguição religiosa disfarçada, uma perseguição religiosa camuflada. E isso, enquanto eu estiver aqui enquanto vereador, eu vou defender as igrejas, os pastores, os cristãos dessa cidade, eu vou defender, eu não vou aceitar essa perseguição religiosa camuflada e disfarçada. Você pegar uma marcha para Jesus de 9 horas, e você querer dizer que ela foi uma marcha política, porque durante 30 minutos, 40 minutos, as autoridades constituídas usaram a fala ali, com justiça, concedida pelo presidente do Conselho de Pastores, isso é injustiça, isso é perseguição religiosa. No domingo, ontem, a minha igreja, a Church City, fez um batismo, onde 60 pessoas desceram as águas. Pessoas que estavam no caminho das drogas, pessoas que estavam no caminho da prostituição, inclusive a minha igreja está no bairro Calistolândia, o vereador Luzimar conhece muito bem, um bairro que é um centro de prostituição na cidade de Anápolis, é um centro de tráfico de drogas na cidade de Anápolis. A nossa igreja foi para lá, decidiu ir para lá, e lá nós temos feito um trabalho evangelizando essas pessoas, evangelizando aquela religião, aquela região. 60 pessoas desceram as águas ontem à noite, uma grande festa, mas as pessoas querem se apegar aos fogos que duraram menos de 5 minutos, porque existe uma lei, essa lei está aqui na minha mão, essa lei ela foi promulgada, e nessa lei diz que ela precisa ser regulamentada pelo Poder Executivo, e até hoje essa lei não foi regulamentada. Quem é que fiscaliza? A lei não fala. A lei foi promulgada em 2020, se não me engano, ela foi promulgada em 2020, 15 de dezembro de 2020, é a lei 398 de 2020, e diz a lei que ela tem que ser regulamentada pelo Poder Executivo. Cadê a regulamentação da lei? Quem é que fiscaliza? Então vamos fazer uma cruzada. Vamos fazer uma cruzada para que ninguém solte fogos na cidade de Anápolis. Que nos jogos de futebol não tenham mais fogos com estampido. Que na virada do ano agora, durante o Réveillon, que tenha fiscalização em todos os lugares. Que nenhum evento na cidade tenha fogos de estampido. Mas quando a igreja, aí é diferente. Quando a igreja, há uma perseguição religiosa camuflada. Porque é a igreja. Eu nunca vi falar como falaram hoje de manhã de jogos do Anápolis ou da Anapolina ou quem quer que seja. Inclusive eu vou no estádio, eu gosto de futebol, mas tem fogos quando os times entram em campo. Tem fogos quando sai gol. Tem fogos de estampido. Eu nunca vi falar como falar hoje, porque é igreja. Porque é a igreja. E não venham com essa. Outro exemplo é o projeto aqui do Dia dos Legendários. Porque envolve igreja, rapaz, a coisa muda de figura. É polêmica na cidade. Quantos dias nós temos aqui? Mas quando é igreja, é polêmica. É, viraliza. É uma perseguição religiosa. Eu queria que desse o mesmo tempo para falar mal dos eventos religiosos que falem também quando algum outro evento soltar fogo de estampido. Eu queria que nos eventos que políticos falarem, dê o mesmo tempo para falar mal como deram para falar mal da marcha para Jesus. Ninguém falou do povo adorando debaixo da chuva, do povo ajoelhado lá na Praça do Emanuel, com as mãos erguidas, adorando a Deus debaixo de chuva. Não falaram. Uma marcha de 9 horas. Mas falaram de 30 a 40 minutos que os governos, prefeito e governador, usaram a fala. Deputado não usou fala, nem federal, nem estadual, ex-senadores, vereadores, ninguém usou a fala. Agora, se o governador vai no evento e não pode usar a fala, o prefeito, a primeira-dama, o vice-governador, que não durou mais do que 40 minutos estourando, uma marcha de 9 horas, uma igreja batizando 60 pessoas, a relevância, a transformação na vida das famílias, na vida das pessoas. Enquanto eu estiver aqui, eu vou defender, porque essa perseguição religiosa, camuflada, disfarçada, eu não vou aceitar. E dão mais voz às pessoas que não têm cara e nem nome do que aqueles que estão aqui nessa casa constituídos pelo voto. Pessoas que são fake, pessoas que estão ali comentando e jogando informações inverídicas, dão mais voz a essas pessoas que criam um nome fake, que criam uma página fake, que colocam informações inverídicas, do que nós que estamos aqui, dando a cara todos os dias, nós que saímos às ruas, batemos na porta pedindo voto, nós que somos de Anápolis, eu que nasci aqui nessa cidade, tenho 50 anos, estou no meu quarto mandato, já passei por várias secretarias, estou aqui com as minhas mãos limpas. Mas não, é mais fácil criar um perfil fake e comentar, porque tem mais importância e veracidade e mais espaço do que nós que estamos aqui, constituídos pelo voto. Eu quero conceder uma parte à vereadora Thaís, que é autora da lei por justiça, não quer? Então, a vereadora Cleide pediu uma parte também.
Outras igrejas evangélicas fazem. Nós vamos aonde aqueles pessoas não querem ir. Nós trabalhamos com as pessoas que estão ali deixadas e jogadas à margem da sociedade. E essas pessoas que nós levamos a palavra. Nós também fazemos um trabalho ali no bairro Polo Centro e trabalhamos com meninas, com mulheres, com crianças e com adultos que são vítimas de vários traumas e vários processos de violência. Trabalhamos com pessoas que estão ali no presídio. Temos vários trabalhos evangelísticos junto à sociedade e ajudando aqueles que necessitam. Parabenizar, que foi uma linda festa, debaixo de sol e debaixo de chuva. E todo o CPA e toda a comunidade cristã está de parabéns.
Obrigado, vereadora Cleide. O trabalho que a sua igreja faz nos presídios, ninguém repercute, ninguém fala. Mas também nós não estamos preocupados com essa repercussão. Mas nós vamos defender, enquanto estivermos aqui, o trabalho das igrejas, dos pastores, dos cristãos nessa cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Parabéns pela fala. Continuamos avançando. Vereador Jackson Charles, estava escrito? Não? O vereador Elias Unana falou que o senhor disse que ele gostaria de falar. Já convido para fazer uso da palavra. Vereador Elias Unana.
São 10 horas e 19 minutos. Vereador Elias Unana, do PSP, usa agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna na Câmara Municipal. Vamos ouvir. 10 horas e 19 minutos.
Bom dia, Nápoles. Paz e bem a todos. Quero cumprimentar a mesa, o diretor, em nome da nossa presidente Andréia. Aqui os nossos vereadores, em nome do meu amigo Jackson Charles, que cedeu a nossa fala para mim aqui. Obrigado, meu amigo. E a todos os plenários, todos os ouvintes da Rádio Manchester. Gente, eu vim aqui prestar contas, dar satisfação aos meus eleitores, a todo o povo de Anápolis, sobre alguns dos nossos trabalhos, da nossa bandeira, que uma das minhas bandeiras principais, que todo mundo já conhece, foi uma das coisas que me levou a virar político, né? E estar aqui hoje como vereador, foi aquela questão ali do trânsito, em frente ao posto presidente, que é a entrada da igrejinha, que é a entrada do bairro Calistópolis, do Vivian Park, ali o centro da cidade, na Avenida Pedro do Vico, entrada do Daia, aquele trânsito caótico, aquele trânsito assassino que já matou várias pessoas, né? Eu vi, presenciei várias mortes ali, vários corpos naquele local em pedaços, né? Já sofri muito, muitas pessoas, amigos meus, sofreram porque eram parentes. E hoje, eu fico muito feliz de ver o empenho que já era para ter tido há muitos anos, né? Porque aquilo ali foi esquecido por vários anos, não tem lógica. Uma situação daquela dentro da cidade de Anápolis e os políticos municipais não verem, né? Os administradores. Mas agora eu fico cheio de alegria em ver o prefeito Márcio Corrêa correndo atrás mesmo, com vontade, com força, questão de honra para resolver aquela situação, né? Indo em Brasília semanalmente, com parceiros verdadeiros que lutam pela nossa cidade. Aqui quero fazer um agradecimento especial ao deputado Hamilton Filho, que abraçou essa causa também, que fez toda a diferença depois que ele entrou para abraçar, para resolver aquela situação. Levei ele no local, ele viu a situação verdadeira ali, ele não tinha noção do que era aquilo. Quero agradecer ao Hamilton Filho, deputado estadual, pelo seu trabalho que você está fazendo em prol ali daquela região e também de toda a cidade de Anápolis, do estado de Goiás. Também quero agradecer ao deputado federal Sérgio Silveira, que também levei naquele local e sentiu a dor ali dos pedestres, dos motoristas, porque é desumano passar ali, porque ali é uma roleta russa. Então, ver que no futuro próximo, aquela situação vai estar parcialmente resolvida ali com diminuição de velocidade, né? Nosso projeto já está na mão do Igor, que é o presidente do CMTT, o Igor, que está empenhado em resolver essa situação também. Obrigado, Igor, pelo seu trabalho. Obrigado, Rony, ex-presidente, que também contribuiu muito e está contribuindo. Fica aí a minha gratidão ao prefeito Márcio Correia, a nossa presidente Andréia. Quero agradecer a senhora também, presidente, pelo empenho que a senhora está dando para mim, para a questão do prefeito estar resolvendo aquela situação da próxima presidente. A senhora abraçou também, a senhora sente. A gente já conversou sobre isso e, graças a Deus, eu acho que logo vai estar resolvido. Obrigado do fundo do meu coração. Gente, já mudando de assunto, vamos falar de coisa boa, né? Quero aqui parabenizar o nosso secretário de esportes, o Divino. Secretário Divino também, que eu tenho que agradecer muito pelo fato, pela vontade. A gente planeja de uma forma, Deus planeja de outra. Né? Se eu estou aqui hoje como vereador, primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, meus eleitores, e ao Divino, que assumiu a Secretaria de Esportes e está fazendo um excelente trabalho ali. Está desenrolando mesmo, está movimentando toda a cidade de Anápolis aí, que a sua bandeira é o esporte, ele ama o esporte, ama o que faz. E tem ali a sua filha também, a Jamile, que também é uma pessoa maravilhosa. Quero parabenizar os dois pela maravilhosa festa que eles realizaram ali no sábado, lá na Vila União, no campo de terra da Vila União. Eu participei ali da festa. Que festa maravilhosa! Festa sadia, né? Vários brinquedos, comida boa, né? A família toda unida ali. Ver a alegria da Jamile, do Divino ali, servindo o povo, deixa a gente muito feliz. Saber que a gente está no time certo, porque ninguém faz nada sozinho. Então fica aí meu agradecimento a Jamile, ao secretário Divino, nosso prefeito Márcio Correia, deputado Hamilton, deputado Sérgio Silveira e a nossa presidente Andréia. Vereador Elias do Nana, está sempre à disposição, gente. Conte sempre comigo, Deus abençoe, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias do Nana. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Andréia. Bom dia, colegas, ouvintes que nos acompanham pela transmissão da Rádio Manchester, toda a imprensa presente, aqueles que acompanham via YouTube. Satisfação estar aqui. Terceira semana de sessões do mês de outubro e o ano passando, né, de forma muito breve, mas os trabalhos continuam. Cumprimentar aqui a administração municipal pela realização da Marcha para Jesus, certamente um evento religioso importante para demonstração de fé, da religiosidade da cidade, e cumprimento aí todos os envolvidos, na pessoa do prefeito Márcio Correia, da primeira-dama Carla Correia. Também repercutir aqui, na verdade, fazer mais um alerta aí, mais uma vez, à população napolina, a oportunidade de colocar em dia seus débitos fiscais junto ao município. Decreto 52.305, de 16 de outubro, mais uma vez prorrogou o prazo de adesão ao programa Fique em Dia, para que vocês que ainda não tiveram oportunidade possam realizar, e o prazo fica prorrogado até o dia 7 de novembro próximo, em consonância com a Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para que todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade possam agora, nessa outra oportunidade, nessa prorrogação, quitar suas pendências fiscais junto ao município. Lembrando, mais uma vez, acessar via o portal, o WhatsApp do município, também Conecta Anápolis e também através do atendimento presencial nos RAPs. Portanto, aqueles que ainda não tiveram nesses dois meses a condição, fica com a oportunidade até o dia 7 de novembro, mais uma vez, colocar seus débitos em dia. Aqueles que, porventura, débitos ajuizados, não têm a condição financeira de arcar com as custas judiciais, conforme prevê a própria lei municipal, em consonância com o que prevê a Constituição Federal, uma emenda antiga que nós inserimos no texto das leis do Refis, o contribuinte pode requerer assistência judiciária gratuita. Portanto, não fique sem fazer sua adesão, muitas vezes por causa da questão de custos judiciais, honorários e custos, João da Luz. O cidadão, às vezes, fala, eu não posso pagar. Se tiver os requisitos legais, daí para suficiência financeira, ou seja, não ter capacidade financeira de arcar com essas custas, principalmente aí aqueles que atravessam, às vezes, um desemprego, uma situação financeira complicada, pode requerer, demonstrando aí, junto à vara de execução fiscal, que não tem a capacidade financeira e, avaliado pelo juiz da vara de execução fiscal, pode ter a concessão do benefício e fazer a sua quitação sem o recolhimento de custas e honorários. Lembrando que não pode ser impedido de fazer a adesão por não estar recolhendo no primeiro ato as custas e honorários. Então, eu fui questionado por alguns que não tinha feito a adesão porque não tinha condições de pagar as custas processuais. Você, cidadão humilde, Domingos de Paula, que não tem condição financeira, é pobre, infelizmente não consegue arcar com as custas honorárias, não deixe de fazer a sua adesão, requeira junto à vara de execução fiscal o deferimento, a isenção de custas e honorários, custas fiscais. Portanto, fica o alerta a toda a população. Quero ainda aqui fazer a repercussão e complementar mais uma vez o prefeito Márcio Corrêa e também o deputado estadual Hamilton Filho, por uma importante conquista e que nós tivemos a oportunidade de estar ali representando essa casa na ordem de serviço dada ali para a reforma e ampliação do CEPI Oswaldo Francisco, o colégio estadual de período integral que fica ali na primeira etapa do bairro Itabaraty, onde cerca de 200 alunos frequentam diariamente, tendo ali, né, do sexto ao nono ano, o atendimento desses adolescentes, dando oportunidade de educação de qualidade. E agora, né, com essa conquista importante, foi dada a ordem de serviço ali, nós tivemos presente lá na última sexta-feira, para que seja investido ali cerca de 3 milhões na reforma e ampliação, refeitórios, novas coberturas, piso, ampliação de determinadas áreas ali, da área comum do próprio colégio, além da cozinha, ou seja, uma série de situações ali, alvenarias, esquadrias. Portanto, obra de reforma e ampliação, nós acolhemos, né, de forma satisfatória ali, cumprimentar então aí essa importante conquista, advida aí também do mandato do deputado estadual Hamilton Filho. Nós tivemos a oportunidade por várias vezes de solicitar também essa demanda, mas tenho certeza que nos alegramos aí com essa conquista. O prefeito Márcio Corrêa esteve junto com a secretária também de Educação do Estado, Fátima Gaviola. Cumprimento a ela e também o governo estadual, o governador Ronaldo Caiado. Também queremos aqui reforçar e agradecer o prefeito Márcio Corrêa e a secretária Adriana pela ordem de serviço do CMEI Steckelberg ali no final da Mauá, no bairro São Lourenço. Então, obras relacionadas à educação, seja a unidade municipal, CMEI Arnaldo Steckelberg, que aguarda muito tempo, e que agora terá aí o início das obras e certamente uma importante medida para que nós possamos, no ano que vem, disponibilizar essa unidade para o retorno dos alunos e, sobretudo, para a comodidade desses alunos e dos pais. Hoje, o CMEI Arnaldo Steckelberg está alocando uma área ali de frente à Escola de Nido, bairro São Jorge, deslocado um pouco do seu local original, até que essa obra possa ser entregue. Então, agora, com todo o esforço financeiro, o prefeito, né, a administração passando dificuldade, mas o prefeito municipal determinou também a ordem de serviço do CMEI no final da Mauá, no bairro São Lourenço. Esperamos que, em breve, cerca de 160 alunos possam retornar àquele local, um local que será ali transformado né, com novas salas, ar-condicionado, novo refeitório, também uma nova quadra, um local realmente digno e decente para as crianças e, sobretudo, aí, para dar tranquilidade aos pais que necessitam que seus filhos estejam ali durante o dia, tendo uma educação de qualidade e, certamente, o local seguro, digno para seus filhos durante o dia aí. E o CMS Tecabec certamente é uma dessas referências para a região de São Lourenço, São Jorge e do Freixato. E naquele local nós trabalhamos para fazer a migração do curso de saúde, unidade básica de São Lourenço, para o local próximo, e o CMS Tecabec será ampliado e futuramente nós trabalharemos, já estamos trabalhando, para também uma construção de uma nova sede da unidade básica de São Lourenço. Então, informações importantes e que nos alegra aí, sobretudo, da questão da educação municipal e estadual, sobretudo aos alunos da região norte da cidade. Então, são essas considerações. Lembrando mais uma vez que o Refis, até o dia 7 de novembro, aqueles que não tiveram oportunidade, façam dessa oportunidade a sua vez. Eu vou falar, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já encerro o grande expediente e peço à vereadora Anania Júnior que faça a petição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferindo o quórum, presidente, vereador Luzmar Silva, Fred Cacheta, Capitã Elisete, Domingos de Paula, João da Luz, Wederson Lopes, Celiane da SOS, Cleide Lário, Ramilto do Autismo, Marcos Carvalho, André Rezende, Jean Carlos, Ananias Júnior, Thaís Souza, Alex Martins, José Fernandes, Doutor José Fernandes, Elias Donana, Jackson Charles, Carlin da Feira e Policial Federal Suender. Quórum suficientíssimo, presidente.
Havendo o quórum suficiente, já abre a ordem do dia e passa a palavra ao secretário para a leitura dos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 225/2025. De autoria do vereador policial federal Suender, que proíbe a participação e a exploração de crianças e adolescentes, bem como sua imagem, quaisquer conteúdos midiáticos e eventos públicos ou privados que promovam ou incentivem a erotização e sexualização infantil ou adultização precoce no município de Anápolis. O projeto está para apreciação, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 225/2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 247/2025, de autoria do vereador João da Luz, que institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias no município de Anápolis e revoga a lei 3.221/2006. O projeto está sob apreciação.
Projeto de lei ordinária número 247/2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 248/2025, de autoria do vereador Wederson Lopes, que assegura ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido e o direito de receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar à sua escolha em igual quantidade e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária número 248/2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 249/2025, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas terceirizadas contratadas pelo município de Anápolis apresentarem mensalmente comprovante de quitação de salários de seus trabalhadores e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 249/2025 está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto.
Discutindo. Queria dar uma explanada rápida sobre esse projeto. Esse projeto, a motivação dele, da apresentação dele, ela teve como base as inúmeras vindas e idas aqui nessa casa de prestadores de serviços que prestam serviço para empresas terceirizadas pelo município e que, em casos de atraso do pagamento, elas transmitem essa responsabilidade para o município. Por que que ela transmite? Porque a própria empresa diz que às vezes não fez o pagamento porque o repasse da prefeitura não foi feito para a empresa. O que diverge totalmente da linha contratual, lá quando foi feito o processo licitatório, onde as empresas têm que ter capital suficiente para arcar com as suas responsabilidades, independentemente daquilo que a prefeitura tem ou não a fazer a ela. A responsabilidade da empresa com os servidores que ela contratou é uma, e a responsabilidade da empresa com a prefeitura é outra. Que ela continue resolvendo e tentando resolver o seu problema com a prefeitura, mas que os servidores que prestaram o serviço, que trabalharam, que foram contratados por esta empresa, que tem uma carteira assinada, coberto pela CLT, prestaram o seu serviço, ela tem que receber em dia o seu salário. Então, para poder dirimir esse conflito, eu senti a vontade e tive a ideia de apresentar esse projeto para que as empresas prestadoras de serviços do município comprovem mensalmente o pagamento dos salários dos seus servidores sob pena de perder a concessão. Porque é inadmissível uma empresa, porque já teve um caso aqui na Câmara Municipal, não sei se todos os vereadores sabem, que a Câmara fez o repasse para a empresa, pagou em dia a empresa atrasou com os servidores e disse para os servidores que não passou porque a Câmara não tinha pago. Eu não conheço na história da Câmara atraso nenhum de pagamento de prestador de serviço. Para você ver o tanto que existe essa falta de coerência, disparidade. E a nossa ideia é fazer com que a gente aperte o cinto e que essas empresas que entram em concorrências, elas entrem sabendo da sua obrigação e da responsabilidade para com as pessoas que elas contratam. Então, essa lei tem esse objetivo. Talvez ela não seja 100% a solução do problema, mas eu acredito que ela é uma forma de poder cobrar ainda mais dessas empresas e deixar claro que os compromissos assumidos por ela nada tem a ver com os compromissos que ela assumiu com as empresas que ela presta serviço. Então, queria pedir aos colegas vereadores, quero agradecer o trabalho, a compreensão de todas as comissões. O projeto tramitou livremente, pelo tempo hábil. Eu, particularmente, enquanto autor, não fiz nenhum tipo de pressão para que o projeto caminhasse mais rápido. Os vereadores pediram vistas, avaliaram o projeto, tiveram todo o tempo necessário para poder avaliar o projeto. E ele foi aprovado por todas as comissões, e eu quero aqui pedir em plenário a aprovação de todos os colegas vereadores. Devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador Fred Cacheta.
Obrigado pela concessão da palavra. Eu não estava na primeira votação semana passada, mas eu quero parabenizar o vereador Jackson Charles por essa propositura. Realmente, eu estava na Câmara na legislatura passada e vi o quanto nós sofremos como legisladores, porque aqueles trabalhadores que estavam aqui trabalhando para aquela empresa terceirizada, todos os dias chegavam, não, a Câmara não vai pagar a empresa, não. Nós explicávamos para eles que realmente a Câmara já tinha feito o repasse, mas eles não acreditavam, preferiam acreditar naquela empresa terceirizada. E, consequentemente, isso traz um desgaste para nós, muito grande. Então, é um projeto que realmente vai trazer uma educação para aqueles trabalhadores que trabalham em empresas terceirizadas, seja no Poder Legislativo ou Executivo, para que eles saibam que essas empresas são obrigadas. Porque a partir do momento que elas aceitam o contrato, elas têm que ter capital para manter. Porque nós sabemos que algumas vezes não é o caso do Poder Legislativo, mas do Poder Executivo, às vezes, pode haver uma demanda de tempo maior. Mas essas empresas, elas têm que ter um capital para quitarem as folhas de pagamento dos seus empregados terceirizados e, posteriormente, receberem os seus proventos da Prefeitura. Então, parabéns, vereador Jacques Cruz, isso realmente vai trazer uma luz para esses trabalhadores, para que eles saibam, pelo menos, quem cobrar. essas empresas que querem ganhar, querem ser contratadas, mas não querem fazer o repasse na hora correta, realmente essas empresas devem ser deixadas. E eu falo para você que poderiam até ficarem fora de outros processos, essas empresas que realmente vierem a infringir essa lei sua. Então, parabéns, Jackson Charles, mais uma vez, um projeto que realmente vem de encontro com aquilo que a sociedade e os trabalhadores querem. Obrigado, devolvo a palavra.
Projeto em discussão. Sem mais nada, ninguém em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contratos se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
PLO 308-2025, vereadora Andréia Rezende, denomina de Parque Infantil João Vitor Gontijo Oliveira o espaço destinado às crianças no Parque Ambiental Ipiranga, no município de Anápolis, e dá outras providências.
Projeto 308-2025, de autoria da presidente vereadora Andréia Rezende, que denomina Parque Infantil João Vitor Gontijo Oliveira, em segunda votação, está em discussão. Ninguém em discussão, em votação, projeto, votação simbólica. Contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Palavra do secretário.
Agora, em primeira votação, o projeto de lei ordinária 234-2025 da vereadora Thaís Souza, que institui o programa municipal Agosto Verde Claro de conscientização e prevenção de doenças silenciosas em animais domésticos no município de Anápolis, Goiás. Já foi aprovado pela Constituição, Justiça, Meio Ambiente, Proteção, Defesa dos Animais e Finanças, todas favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária número 234-2025, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
PLO 261-2025, da vereadora Andréia Rezende, que concede de título de utilidade pública municipal à Associação Rotary Clube Anápolis Jundiaí, no município de Anápolis, da outras providências. Também aprovado pela Constituição de Justiça e Educação.
Projeto de lei ordinária número 261-2025, de minha autoria, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra com o secretário Hernania Júnior para a votação de moções, indicações e requerimentos.
Obrigado mais uma vez pela concessão da palavra, presidente. Nós temos apenas um requerimento em bloco do Policial Federal Suender, 3.519-3.520. Ah, também do vereador... Ah, não, mas o Rimei não está presente. É, nos requerimentos, em separado, o vereador Jackson Charles, que encaminha... Já está ali, né? Que encaminha a mesa diretora de Anápolis, solicitando autorização para a realização de a sessão solene para o dia 19 de novembro, às 7 horas, em alusão aos comerciantes e profissionais liberais do Jardim Arco Verde, Setor Sul, Arco-Íris, São João e região, a entrega do certificado de honra ao mérito. Também encaminha a mesa diretora de Anápolis, solicitando autorização para a realização de a sessão solene pura pelo dia 12 de novembro, às 19 horas, em alusão aos pioneiros investidores da Vila Formosa, em comemoração aos 60 anos de existência na cidade de Anápolis, com a entrega do certificado de honra ao mérito. O vereador João da Luz requer à Câmara Municipal de Anápolis a convocação de sessão solene para a entrega do título de utilidade pública para a Associação Missão Alô Criança de Assistência Infantil, nos termos do artigo 136. 18 do regimento interno dessa Casa de Leis. O Policial Federal Suede requer encaminhamento de ofício ao Secretário Municipal de Saúde solicitando o restabelecimento do fornecimento de insulina em toda a rede municipal de saúde na cidade de Anápolis. Na indicação com ementa, temos a indicação do vereador Ananias Júnior, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Anápolis, Marco Aurélio Correia, a intervenção de alargamento de pistas em implementação de semáforos inteligentes na estrutura do trecho da Avan BR-160 com a BR-153, visando a melhoria da fluidez de trânsito e prevenção de acidentes na região. Vereadora Andréia solicita ao prefeito municipal que seja criada a feira integrada do Polo Farmacêutico de Anápolis a ser realizada anualmente no município, com o propósito de reunir empresas, investidores, fornecedores, universidades e órgãos públicos ligados ao setor farmacêutico e farmacêutico. Também requer ao prefeito municipal a criação de uma maternidade municipal em Anápolis para ampliar o atendimento materno-infantil e fortalecer a rede pública de saúde. O vereador João da Luz indica ao prefeito municipal e ao secretário de obras, Tiago de Sá, para adoção de providências quanto à limpeza das galerias de água do córrego Água Fria, contenção de esgoto lançado nos córregos Água Fria das Antas e drenagem da Lagoa do Parque Onólogo Fiquinã e Parque Ecológico JK. Também indica ao Poder Executivo, prefeito Márcio Correia, para sinalizar e intensificar a fiscalização dos lagos e parques públicos de Anápolis. Também indica ao Poder Executivo a implementação de sinalização adequada de caçambas de entulho colocadas nas vias públicas, bem como estudo para regulamentar e restringir seu uso em diversas determinadas áreas da cidade. Nas moções, o vereador João da Luz tem uma moção ao excelentíssimo prefeito Márcio solicitando providências urgentes e a realização de reforma na Escola Municipal Senador Lourenço Dias. Vereador Hamilton requer encaminhamento de moção de pesar pelo falecimento da senhora Isabel Costa Ferreira e a mesa diretora, o vereador Jean, moção de aplausos em comemoração aos 41 anos da Fundação da Paróquia São Cristóvão. Sem mais para o momento, presidente, já devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. As moções, indicações e requerimentos estão em discussão e eu gostaria de discutir a respeito de duas indicações que eu apresentei e pedir o apoio dos demais colegas para a aprovação. Uma delas foi a criação de uma feira do polo farmacêutico da nossa cidade. Uma coisa que sempre me incomodou, nós temos um dos maiores polos farmacêuticos do Brasil, da América Latina, e não conseguimos desenvolver o comércio socioeconômico, o turismo dentro da nossa cidade. Hoje nós temos um centro de convenções que consegue abrigar um grande evento e eu percebo que é necessária uma união do poder público, da Codego, do sindicato das farmácias. Estive conversando na semana passada com o seu presidente, que é um grande entusiasta também dessa ideia, representante também de proprietários de empresas farmacêuticas do DAIA, todos têm interesse que esse evento aconteça. Por que que ele é bom para a cidade? Por que que é interessante que a Câmara venha a aprovar isso como uma forma de política pública? Porque é uma forma de potencializar as nossas empresas, de atrair novas empresas para a nossa cidade, de incentivar o turismo, fazendo com que isso também tenha reflexos socioeconômicos dentro da nossa cidade. Portanto, eu peço o apoio dos senhores a essa indicação. A segunda indicação que eu fiz à propositura, eu sei que é um projeto que leva muito recurso, que é necessário a união de muitas mãos, mas é necessário que começamos a discutir esse tema aqui nessa Casa de Leis, que é a construção de uma maternidade municipal. Nós temos hoje na cidade de Anápolis o trabalho da maternidade doutora Adalberto, o trabalho da Santa Casa, mas nós sabemos ainda que temos muitas mães a serem atendidas e que precisamos aprimorar esse atendimento, avançar nele. E é por isso que eu faço essa indicação ao nosso prefeito Márcio Correia, já estive conversando com ele a respeito disso e entendo as dificuldades financeiras que o nosso município tem passado, mas é necessário que com a ideia lançada, a aprovação por essa casa, possamos unir forças para buscar recursos e começar essa importante política pública. Por isso eu peço a aprovação dos senhores. Moções, indicações e requerimentos ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Já encerro as votações e abro a ordem do dia com o primeiro orador escrito, vereador João da Luz.
Enquanto isso, registrar também aqui a justificativa de ausência do vereador Leitão, do sindicato, por motivos de saúde. Esperamos que ele esteja bem e tenha melhoras urgentes.
Obrigado, presidente. Eu quero registrar aqui a alegria, né, de ver um evento tão importante para a nossa cidade, que é a Marcha para Jesus, acontecer novamente. Registrar aqui que milhares e milhares de pessoas estiveram para poder consagrar o nome, né, respeitado, que é o nome de Jesus Cristo. Parabenizar a mobilização da primeira-dama Carla. Nós acompanhamos a mobilização da primeira-dama, do prefeito Márcio Correia, do nosso vereador Ederson aqui, que foi um dos mobilizadores aqui da Câmara de Vereadores, nos representou nessa marcha. Parabenizar também o bispo Mozart, parabenizar o meu pastor José Calimundo, que esteve presente, e registrar a presença também, né, das autoridades. O governador Caiado esteve presente, respeitando o movimento, O ex-governador Marconi Perillo também esteve presente nessa Marcha para Jesus. É um resgate de um evento histórico na cidade de Anápolis. Então, quero deixar aqui para todos que enfrentaram chuva, enfrentaram dificuldades, mas estiveram lá em louvor e consagrando o nome mais famoso do mundo, que é o de Jesus Cristo. Deus possa abençoar todos e que esse evento possa sim acontecer todos os anos. Que ele venha construir história novamente na nossa cidade de Anápolis. Ele foi deixado de lado, mas agora com esse resgate, né, do Conselho de Pastores e todos os envolvidos que acreditam que nós devemos sim respeitar o nome de Jesus Cristo. Todos que acreditam nisso, participem aí nos próximos eventos que vão acontecer na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Comunicando.
Vereador Policial Federal, só em tudo.
Na comunicação, eu quero parabenizar todos envolvidos na festa da paróquia São Francisco, mais precisamente na capela São Lucas, que teve ali, do dia 14 ao dia 19, a festa em louvor a São Lucas. São todas as pessoas ali envolvidas, que fizeram um trabalho voluntário, que fizeram um trabalho ali de doar-se um pouquinho para os preceitos de Jesus, se doando para que a festa pudesse ser essa festa maravilhosa. Uma festa que agregou pessoas do bem, da família, que serviu ali as pessoas do bem, e teve uma festa envolvente relacionada à cultura que a gente sempre fala, cultura sadia. Então, que Deus possa abençoar cada um dos voluntários, das pessoas envolvidas ali, da festa São Lucas, do terceiro no momento, que foi o Elion e sua esposa, do nosso pároco Frei Carlos também, que se envolveu, se enganjou ali nesse trabalho. Então, que Deus possa abençoar cada um da paróquia São Francisco e da capela São Lucas, que ofertou para a sociedade anapolina uma cultura do bem, uma cultura familiar, e é isso que a gente espera, né? Que a gente espera esse tipo de cultura, esse tipo de trabalho. Então, a festa de Barraquinha, hoje que já é patrimônio cultural, a partir de uma lei aqui aprovada nessa Câmara de minha autoria, ela trabalha essa cultura do bem. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês da comunidade, da Capela São Lucas e da Paróquia São Francisco pela festa, pelo empenho em louvor a São Lucas. Obrigado, eu vou falar.
Pela ordem.
Quem pediu pela ordem? Vereador Giancarlo.
Obrigado, presidente. Aproveitando pela ordem aqui, sei aqui despercebido nas moções, mas fazer as considerações sobre a moção de aplauso e comemoração dos 41 anos de fundação da paróquia São Cristóvão. Cumprimentar então toda a comunidade da paróquia São Cristóvão, na pessoa do padre Oswaldo, que lá é agora o pároco daquele local. Temos ali também o padre William, vigário, e parabenizar pelos 41 anos de evangelização. São mais de 4 décadas cumprindo com zelo, dedicação à missão evangelizadora, promovendo a fé, a solidariedade e a caridade cristã e a união entre os fiéis de toda a comunidade. A trajetória é marcada por ações pastorais, trabalhos sociais de relevância, compromisso com valores cristãos, sendo referência de fé e acolhimento na região norte de Anápolis. Destacando ainda a importante atuação da paróquia na área da educação por meio da Escola Paroquial São Cristóvão, que notabiliza pela oferta de ensino e qualidade e pela valorização na formação das crianças anapolinas. Em nome do Poder Legislativo e de toda a população, nossos aplausos. Lembrando ainda do trabalho ali do padre Walter, que por anos esteve lá também, foi um dos corresponsáveis aí pela Escola Paroquial São Cristóvão. Então, em nome dele, do atual padre Oswaldo, a toda a comunidade, que completará 41 anos no dia 30 de novembro, nosso reconhecimento. E ainda aproveitar aqui para cumprimentar todos os médicos pela passado o dia do médico, dia 18, passo aqui na pessoa do Dr. Zé Fernandes, nosso colega, cumprimento ele e todos os médicos que estão na ativa na cidade de Anápolis, que fazem um papel importantíssimo, e também daqueles que não estão mais, já fizeram sua Páscoa, na pessoa do médico Dr. Arnaldo Kalupniek, que foi um grande pediatra que teve mais de 100 mil pacientes sob os seus cuidados. E em nome dele, dos nossos colegas Zé Fernandes, parabenizo todos os médicos pelo Dia do Médico, dia 18 de outubro, e também o nosso vice-prefeito, Walter Vosgrau, que é um médico de excelência aí na nossa cidade. Em nome deles, parabenizo a todos. Devo a palavra, senhora presidente.
Pela ordem. Obrigada, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Dizer, né, e reforçar aqui a todos contemplados do meu lote Minha História, que hoje a Prefeitura Municipal de Anápolis iniciou a atualização do cadastro. Atualização do cadastro para que os contemplados do meu lote Minha História possam ou receber o seu alvará, aqueles que não precisam de um aporte, de um subsídio ou de um financiamento, e aqueles que precisam desse aporte pela Caixa Econômica Federal, que eles possam ter ali o seu cadastro atualizado para participar dos programas oferecidos. Então, a Prefeitura Municipal de Anápolis estará recebendo hoje e amanhã aqueles que foram contemplados com lotes nos bairros Vila Nova Jaiara, Parque São Conrado, Morada Nova, Jardim Progresso, Buritis, Vila Feliz, Bairro Itamaraty, Calistolândia, Las Palmas e Flamboyant. Então, entre os dias 20 e 21, hoje e amanhã, lá no auditório do CETEC, que fica aqui no antigo Clube Ipiranga, os contemplados com lotes nesses bairros, Vila Nova Jaiara, Parque São Conrado, Morada Nova, Jardim Progresso, Buritis, Vila Feliz, Itamaraty, Calistolândia, Las Palmas e Flamboyant, devem comparecer nesse local para atualizar o seu cadastro, para que possam ou receber o seu alvará de construção, se tiverem condição de construir a sua casa, sem precisar de ajuda, financiamento da Caixa Econômica, aqueles que precisam atualizar para que possam ver em qual dos modelos que a Caixa Econômica oferece podem aderir para ter a sua tão sonhada casa própria. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao prefeito Marcos Correia, que está desembaraçando essa situação para proporcionar aos contemplados do meu lote Minha História que possam ter a tão sonhada casa própria. Assim também como o secretário Tiago de Sá, ao engenheiro, subsecretário, o Fausto Mendes, a Luciana e a Elane, que são assistentes sociais, e demais pessoas que estão envolvidas nesse processo. E fica aqui também uma referência especial ao vereador João da Luz, que também tem abraçado conosco essa causa dos contemplados do meu lote Minha História. E reforçando também a comissão especial da atualização do plano diretor, amanhã, às 15 horas, nós teremos a nossa segunda reunião com a presença do presidente do Sinduscom, que é o Luiz Rosa. Sinduscom é o sindicato da construção civil. Então é importante a presença de todos os vereadores que fazem parte da comissão especial para que nós possamos ouvir o que o Sinduscom, o que os construtores da cidade de Anápolis, né, através do sindicato da construção civil, têm a colocar com relação ao atual plano diretor e as propostas para atualização para o nosso futuro plano diretor. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Presidente, só complementando aqui minha fala.
Pois não, Jean.
Só para questão de justiça, que hoje você já, inclusive, eu importunei, não posso deixar de complementar aqui também a pessoa do Dr. Omar Sandro, doutora Ana Cláudia, doutor Luiz Cláudio, doutor Desolina Arruda, são sempre médicos que eu tenho acompanhado e tenho tido contato. Em nome deles também, cumprimento toda a classe médica de Anápolis, doutor João Bosco Machado e tantos outros médicos da nossa querida Anápolis.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, bom dia. Quero começar parabenizando o vereador Ederson pelo movimento e dizer da importância disso para a nossa cidade. Presidente, quero falar com quem nos ouve de casa na rede municipal. Na próxima sexta-feira é a prova do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, nossos alunos de 5º e 9º ano farão prova de língua portuguesa e matemática. É uma avaliação de larga escala, então os pais, mães e responsáveis que nos ouvem, na sexta-feira, enviar os alunos da rede municipal para a escola para que o nosso município consiga subir as notas e mostrar o resultado do trabalho que tem sido feito para que a gente possa cada vez mais construir uma educação pública, gratuita e de qualidade.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
A presidente Andréa Rezende conclui, então, mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Nós teremos outra sessão amanhã, dia 21 de outubro, e também outra sessão no dia 22, quarta-feira, fechando a sequência das 9 sessões ordinárias do mês de outubro. Depois dessa semana, a gente só volta à sessão, às sessões na próxima semana, no próximo mês, no mês de novembro, melhor dizendo. Marcos Vieira, fechamento de mais uma sessão. Um abraço, Marcos.
Um abraço, até amanhã.
Muito bem, e um abraço a você também, que ligou, ficou ligado conosco aqui no nosso site da TV Câmara, no YouTube, no Instagram da Câmara.